Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. Foi um dia de corpo de Deus que Vital Ribeiro a primeira vez Dona Leonor, e ali ficou preso de seus encantos. A gentil donzela, debruçada ao balcão da janela, acompanhava com os olhos a procissão que passava nesse momento, e o mancebo parado defronte enrelevou-se na contemplação de seu formoso semblante. Quis o caso que um laço de fifita se desprendesse do toucado da donzela e caísse na rua alcatifada de lambés. Correu pressuroso o namorado mancebo a apanhá-la, e beijando-o cortesmente com os olhos na dama, pregou ao peito do gibão como uma divisa. Acompanhara Leonor com a vista ao seu top azul, até o momento de o levar aos lábios o cavalheiro, então uma onda de rubor lhe subiu ao rosto. Foi que o tornou a si desse desmaio que reparou a furto no galante cavalheiro, e não se pôde esquivar de achá-lo gentil e aroso. Mas, agastada pela vergonha que lhe causava, não repôs nele os lindos olhos negros, ainda que não deixou de volver-me muitas vezes a vista de relance. Nessa hora decidiu-se o destino de Vital Rebelo. Outras donzelas tinham o Recife e Olinda, e das mais formosas, que suspiravam entre as persianas do balcão do pataçar no seu gargaboso ginete o prendado mancebo, e cuja mão de esposa bastaria um desejo seu para obtê-la. Mas havia ele de prender-se àqueles negros olhos. Se lhe prometiam meigos rendimentos, deviam custar-lhe tantas ânsias e aflições, como lhe estavam reservadas na triste sina de amante, que depois esposo, tornou ao que era, porém desventurado. Desde aquela tarde de corpo de Deus avistou-se Vital muitas vezes com Leonor, ou no bacão da casa, ou na sé em hora de missa, ou na rua por entre as cortinas do palanquim, e parecia-lhe que de cada vez se apagava aquela esquivança, como que de princípio fugiam os olhos da donzela de encontrarem-se com os seus. Uma tarde em que ficou a donzela, só por um instante no balcão, Vital, que andava espreitando essa ocasião, chegou a todo o galope do ginete, o qual ao manejo do destro castro cavalheiro Iro empinou-se quase judiando as patas na parede. Baixos como eram naquele tempo os andares, pôde o ágil mancebo erguer e a cela de ferra-la Leonor um cravo encarnado menos formoso, todavia que os dois as abertos, aquele instante na aveludadas faces da donzela. Não se animava a tímida moça a tomar flor-flor da mão do cavalheiro, e foi preciso que este lhe deixasse na manga do vestido que abria-se em volta do mimoso braço, como a folha a cingir o cálice do lírio. Nesse momento assomou à janela André de Figueiredo, que suspeito de observar de dentro a ousadia do cavalheiro e a indulgência da dama. Lançando mão à flor, arremessou-a contra o rosto de Vital, enquanto com o braço esquerdo arredava a sobrinha da janela, falando-lhe de um modo áspero. Recolha-se, Leonor. Entretanto, o rebelo que apanhara a flor não no ar, trouxe outra vez o brioso ginete contra a parede. Então, com admirável agilidade, alcançou o parapeito do balcão e saltou na janela, ao lado de Figueiredo. Quando este apercebeu-se do lance, estava sujigado à portada pela mão robusta de rebelo, que desembainhando a adaga disse para Leonor: tomai-me este cravo, senhora, e prendei-o ao peito de vosso justilho, porque se o deixais cair, a fé de Deus e da muita adoração que mereceis, juro-vos que o plantarei no coração deste quer cavalheiro com a ponta de meu punhal. Leonor, espavorida, obedeceu liquimacnalmente, e rebelo, deixando o capitão ainda sufocado da gargantilha viva que lhe cerrara o pescoço, saltou na sela e afastou-se a galope. Tão rápida correu esta façanha, que já o alferes desaparecer no fim da anda-rua quando Andandré de Guido Figuebru se broçava na sacada furioso, com os dentes a ranger e os lábios trêmulos de ira. Estava temeroso assim o capitão, que já disse era, ainda mesmo em sossego, de aspecto duro e carrancudo. Dobrando a meio sobre o parapeito a alta estatura, devorar com fero olhar o espaço em busca de Vital. Era Leonor filha única de Dona Antônia de Figueiredo, a qual depois da morte de seu marido Luiz Barbalho de Vasconcelos, viera habitar nas casas do irmão André de Figueiredo, onde também morava sua irmã viúva, Dona Lourença de Holanda. Foi essa família um ramo dos Holandas, a cujo tronco se prendia por Agostinho de Holanda Vasconcelos, terceiro filho varão de Arnaldo de Holanda, que fundou em Pernambuco essa linhagem, casando-se com Dona Brites Mendes de Vasconcelos. Pelo casamento de Cristovão de Holanda, primeiro filho varão de Arnau com Dona Catarina de Albuquerque, filha de Felipe Cavalcante, fidalgo florentino, começou a aliança das seis casas dos Holandas, Cavantes e Albuquerques, a qual daí em diante se foi ainda mais estreitando com o volver dos tempos por novas uniões. Com a morte do pai de Leonor, tomara-lhe a autoridade o capitão André de Figueiredo, como cabeça da família, pois além de três irmãs, ainda tinha de dois irmãos mais moços, o tenente Antônio Tavares de Holanda, e o bacharel José Tavares de Holanda, que já encontramos à ceia do capitão Mor. Deixou finado Luiz Barbalho em pobrezas a mulher e filha, tendo-lhe devorado o jogo do tudo quanto pôde apurar de seu patrimônio e da fazenda que levara-lhe a esposa, pois para acudir a perdas e dívidas de honra, fez barato das suas propriedades. O capitão Mor, que porventura poderia, com a autoridade dos anos e da chefia, por cobro a esse desmando, abstinha-se, apesar dos rogos, sobrinha dona Antônia de Figueiredo, mãe de Leonor. Foi sempre o jogo uma das fidalguias dos Cavalcantes. Por isso o velho pecador, que não era homem de pregar como Frei Tomás, desconversava o caso. Sucedeu que os prédios queimados por Luiz Barbalho fossem comprados, uns diretamente e outros em segunda mão, por Manuel Rebelo, pai de Vital e negociante de grande giro, que, havendo aculado cabedal, não perdia a ocasião de dar-lhe seguro e vantajoso emprego. Outro, se ele não se propusesse, haveria os bens e por mais vil preço. Não obstante, aquela coincidência fortuita tornou-se crime aos dos olhos parentes propensos a buscar um bode expiatório para as culpas de seu conjunto. Ainda Vital não era conhecido de Leonor, que já esta prendera mãe a abominar o golo como herdeiro no rancor do usurário que arruinara seu pai, reduzindo à extrema pobreza sua casa. Mas estas sementes de malquerenco e furação de menina são arriscadas, porque em vez dos abrolhos, acontece as mais das vezes brotarem rosas. Já se vê que André de Figueiredo não podia ver de boas sombras e a sombra que sua sobrinha fosse requestada por um rebelo, que além de pífio mercador, indigno de levantar os olhos para uma descendente dos Holandas e dos Cavalcantes, era figadal inimigo da família. Não disfarçara rebelos obstáculos com que tinha de afrontar-se o seu afeto, e todavia não se abateu o ânimo esforçado. Sua condição de homem sem nascimento, ele aceitara como uma injustiça da sociedade, e desde muito moço foi-se seu timbre destruir essa barreireira que os prejuízos antepunham nobres e legítimas aspirações de sua alma. Podia como outros comprar um hábito de Cristo ou algum ofício dos que traziam nobreza. Mas sua fidalguia não a queria ele mercada e somente conquistada por seus feitos. Assim foi que adquiriu todas as prendas e gentilezas de cavalheiro, e com tal realce, que não havia nobre em Pernambuco senão em todo o reino, capaz de lhe disputar a primazia em qualquer exercício de corpo ou de espírito. Daí provinha o seu justo orgulho de se haver feito a si próprio grande fidalgo, sem necessidade de brasão e linhagens, pelo único estímulo de seus brios generosos. E tinha um pressentimento Leonor o estimaria mais assim, filho de suas obras, do que alapardado em ridículos pergaminhos. Desde aquela tarde do cravo, cada vez que Rebelo queria avistar-se com a dama de seus pensamentos, custava-lhe isso, como dissera o governador, um assalto d'armas ou uma batalha campal. Tinha ele mensageiros que o traziam informado dos passeios de Leonor, e o avisavam das ocasiões em que a mãe lhe consentia estar à janela, ou a levar fora em passeio e visitas. Então corria o mancebo a Olinda, se já lhe não estava oculto em casa do alviçareiro, e acompanhado de dois acostados de sua confiança ia-se ao encontro de Leonor para cortejá-la com o respeito devido a uma rainha e significar-lhe com um gesto singelo da mão esquerda sobre o coração que ela continuava a reinar ali como soberana. As mais das vezes, antes de aproximar-se da donzela, tinha ele de romper através das espadas e adagas de André de Figueiredo e sua comitiva, outras tomava-os de surpresa, e era na retirada que se travava a peleja. Nessa porfia andavam tão tribulados amores. Quando a carta régia da criação da vila do Recife levou a palácio o capitão Mor, donde resultou a intervenção de Sebastião de Castro em favor dos dois amantes. Bem que penhorado pela ação generosa do governador, não se deixou Rebelo afagar pela travessa esperança que lhe roçava o coração com as asas verdes. Sabia ele de que tempera era a soberba dos Cavalcantis, como o ódio de André, de Figueiredo. Não bastava para dobrar-se o favor de algumas palavras. Embora de pessoa de tamanha valia. Três dias depois, Sobre tarde, Vital Rebelo caminhou-se a cavalo para Olinda, ansioso por ver Leonor, em cujos formosos olhos se não tinha mirado desde muitos dias. Passou a ponte do Varadouro, subiu a ladeira e entrou na rua de São Bento. Estava a donzela à sacada, e debruçou-se ao avistar o galante cavalheiro, pendendo-lhe da mamão mimosa uma canda e formosíssima teia de cambrei, cercada de rendas de Flandres. Quando passava o mancebo por baixo da janela, soltou-se o que Vital Rebelero recebeu na palma, beijando-o uma e muitas vezes, sobretudo nos emblemas que trazia bordados a fio de seda pelas mãos de Leonor, e era um cravo encarnado ao qual servia de vaso um coração. Tornando a casa, ainda elevado, agradeceu ao alferes e Bastião de Castro sua aventura, pois aquela prenda, trabalhada por Leonor nas horas de saudade, não teria ela nem ânimo nem liberdade de oferecê-lhe, se não houveram cessado a severidade e vigilância de que a cercavam. De feito, o que Vital não ousara esperar ver veio a realizar-se, ainda que não em muita relutância, e acerbas contestações. Relatara o capitão Moura aos principais da família quanto passara em palácio. E para todos ficou evidente que o governador, que querendo proteger Vital Rebelo, por quaisquer motivos, fazia do casamento deste com Leonor a condição do prometido vô de Protevô tetelar a criação da vila do Recife, e frustrá-la sendo possível. Sebastião de Castro tinha para si que nada prometera, e ficara senhor de proceder como julgasse mais acertado de futuro, em face das circunstâncias. Era essa uma das sutilezas do fidalgo. Persuadia aos outros de empenhos que, além de não tomar, ele costumava ressalvar por umas palavras ou reservas mentais a que se não dava atenção. Largamente discursou no soar acerca do que havia a fazer em tal emergência. Logo em princípio preponderou ao alvitre de repelir sem mais exame a possibilidade de uma aliança degradante para a nobreza e em particular para os Cavalcantes. E as razões dos mais políticos sobre a necessidade de derrogar um tanto no lustre da nobreza pernambucana para salvar-lhe a suma que eram as regalias e privilégios. Retrucavam que se não havia mistra de tal sacrifício, quando podiam fazer que o Senado de Olinda embarrasse a execução da carta régia obtida e subrepticiamente. Destes últimos eram os mais assomados, como de razão, André de Figueiredo, que as públicas estimações juntava as particulares das afrontas recebidas, e também o ouvidor Arouche. No outro partido estava o sargento Mor Cristovão de Holanda, que era de natural brando e conciliador. Acudiu então Felipe Chua com o seu peco de reduzir diferenças, e sugeriu o alvitre de se não embaraçar pelo enquanto casamento, sem todavia aceitá-lo definitivamente, e assim ganhando-se tempo, o que era de toda importância para o caso, diferia-se a dificuldade que mais tarde se resolveria, como pedissem as circunstâncias. Era o bacharel camarada de Vitabelo ou inculcava-se aí, mas esse favor de Sebastião de Castro pelo alferes estava lhe refazendo cócegas à vaidade, pelo que maquinava cinzar ao governador o qual, nessa bisca da política, era homem para dar-lhe sota e as. Tão vários e encontrados pareceres, ouvi o João Cavalcante com semblante de giz que pesa o pró e o contra. Às vezes, embora raras, cobrava esse ânimo ao quebrado o vigor primitivo, e mostrava a efígie do galhardo e leal cavalheiro que fora. Tomou ele a palavra com autoridade, e todos o escutaram reverentes. Se nesse casamento está o penhor de nossa vitória e, portanto, da conservação de Olinda e de sua nobreza, que muito é tão pequeno revés em comparação da desafronta de nossos brios enxovalhados pela mataria do Recife. E uma vez que havemos de passar por essa prova, cumpre sofrê-la com ânimo de cavalheiros, sem despeitos nem subterfúgios. Neste ponto Felipe Uchoa, corando ao de leve, enfrestou o olhar por cima dos óculos para examinar o efeito que produzira andurlando os outros à indireta do tio. Esse rebelo, continuou o Caetão Mor, não é nobre, mas também por seus cabedais e trato de vida já se não pode dizer um peão. E os descendentes dos Cavalcantis, coelhos, albuquerques e holandas, temos fidalguia demais, que sobra sem dúvida a partir da para maridos de nossas filhas e sobrinhas. Ficou, pois, decidido que se deixaria o campo-lhe o livre ao mancebo para cortejar a donzela, com o que ele infalivelmente se afoitaria a pedir-lhe a mão, esfrego da honra insigne dessa aliança, ainda mais do dos arrebatamentos da paixão. Não se atreveu André de Figueiredo ao pôr-se de frente ao capitão Mor. Arrancou desabridamente, como quem podia com o contente, e entrando por casa, foi-se à irmã, querem casar Leonor com o filho judeu que desgraçou-lhe o pai. Com o meu voto, nunca o fareis, e também vos digo que, eu vivo, aquele vilão não passará à soleira desta casa. Nem jamais terei por meu torbrinho e vosso filho o perro que eu jurei de cozer com esta adaga. Parece que Dona Antônia contou ao tio as ameaças do irmão, pois nessa mesma tarde, antes de montar a cavalo, buscou o capitão Moura André de Figueiredo. Sabereis, meu sobrinho e senhor capitão André de Figueiredo, que me veio ao conhecimento vossa intenção de desafiar-vos com Vital Rebelo, e então ocorreu-me dizer-lhe que doravante, visto ser por minha vontade que o rapaz corteja Leonor, não é com ele, mas comigo, que vos tereis de haver, do que vos dou aqui por ciente. Estas palavras as proferira o velho desempenando grande talhe com o garbo marcial de outros tempos, e rematou Dudó com a palma da mão direita nos copos nos dá espada suspensa ao quadril. Depois cortejou, tocando com Donaire na aba do chapéu. Ao seu dispor, senhor capitão, André de Figueiredo, de cabeça baixa, não abriu boca, temendo ao descerrar os lábios que lhe rompessem, não palavras, mas todas as pragas do inferno que lhe ferviam no coração. Quando se foi tio, rugiu de cólera, arrancando um punhado de barbas. Desde esse dia sumiu-se de casa. Soube-se depois que partira para seu engenho do Cairá, onde conservou-se por muito tempo fermentando sua ira. Tais eram as ocorrências que nos dias anteriores haviam conduzido os amores de Vital à feliz conjunção em que ele os achara na sua ida a Olinda, e em que permaneceram até o dia dos desposórios.